A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje vamos conhecer a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da UFPA, ela é conhecida pela sigla LANEC. Com certeza você já deve ter ouvido falar por aí que o cérebro ou o sistema nervoso é uma caixinha de surpresas. Isso demonstra a complexidade, né, desse sistema e instiga e motiva pesquisadores do mundo inteiro. As neurociências também é uma área de conhecimento que tenta entender como funciona esse sistema nervoso. Na UFPA, estudantes e professores interessados pelo tema se uniram e hoje criaram a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, a LANEC. Ela surgiu no ano passado, em 2017, e já tem aí uma ação de grande peso, que é a Olimpíada voltada para essa área. A OpNeuro é uma Olimpíada Paraense de Neurociências, que ocorreu pela primeira vez em novembro de 2017. A gente vai conhecer um pouco mais do trabalho deles com a Liga, com a Olimpíada e o fomento que eles vêm dando para a pesquisa, para o ensino na área de neurociências. Com os nossos convidados de hoje, eu estou recebendo o professor Dr. Anderson Manuel Herculano. Ele é do programa de pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular da UFPA e também preside a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Professor Anderson, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo. Também estou recebendo aqui o Matheus dos Santos Silva. Ele é estudante do terceiro semestre do curso de Biomedicina e também é fundador e presidente da LANEC e integra o Comitê para a Olimpíada Paraense de Neurociências. Matheus, muito obrigado.
Obrigado.
E ainda estamos recebendo Sávio Lima Bastos, também estudante do curso de Biomedicina e diretor da LANEC. Sávio, também muito obrigado pela tua participação. Vamos começar esclarecendo, na verdade, contextualizando um pouco, para quem não conhece o que que estuda essa área do conhecimento, a neurociências, né? Eu queria que vocês explicassem para a gente qual é o histórico, como é que vem se desenvolvendo as neurociências aqui no Brasil, aqui no Pará, né? E a importância dessa área de estudos no contexto atual da ciência. Professor Herculano, começa.
Gostaria de agradecer, que é muito importante, no caso... para a divulgação da neurociência, esse convite, né? E agora eu acho que é um momento muito especial, porque a neurociência, como você bem disse, é uma ciência bastante complexa, né? Que trata, de fato, sobre o estudo do sistema nervoso, né? E a complexidade da neurociência está exatamente nisso, porque o sistema nervoso, ele representa um sistema que coordena, né, a relação que o indivíduo tem com a sociedade e como esse indivíduo também se relaciona com o ambiente. Então, o sistema nervoso central, ele representa um sistema estritamente adaptado para garantir exatamente essa adaptação do indivíduo no ambiente, né? Então, a neurociência, ela trata exatamente disso. É uma ciência que é voltada para o entendimento, no caso, da estrutura e da função desse sistema, do sistema nervoso central. Então, assim, a neurociência, ela data de períodos muito remotos, né? Desde o momento em que o homem começou a se questionar sobre... o que é a mente, o que é a cognição, onde está localizado isso aí, em um determinado momento se observou que a garantia de todo esse processo e a coordenação de todo esse processo se dava em regiões específicas do corpo, que no caso era no cérebro, né? Então, a partir daí, houve um surgimento de um grupo de pesquisa, vários pesquisadores cujo interesse era exatamente entender o funcionamento desse órgão importante. Então, isso é a neurociência. O desenvolvimento da neurociência no Pará ou na Amazônia, né, ela é bem remota também, na década de 70, 80. Mas a gente existe um momento que é um divisor de águas para a neurociência paraense, principalmente a paraense, quando três pesquisadores renomados, que representam os pilares da neurociência paraense, vieram do Rio de Janeiro após a sua formação completa, né, nível de doutorado, e começaram a estabelecer aqui núcleos de pesquisa voltados exatamente para o entendimento do sistema nervoso central, só que... o sistema nervoso central de espécies da Amazônia, né? Então, a neurociência se inicia com essa iniciativa desses pesquisadores. Eu estou falando sobre o professor Luiz Carlos Lima Silveira, né, que nós perdemos no ano passado, e o professor Cristóvão Vanderlei Picanço Diniz, nosso ex-reitor, e o professor José Luiz Martins Nascimento, que foi, no caso, diretor do nosso instituto, o Instituto de Ciências Biológicas. Então, esses professores, eles representaram exatamente o pilar da neurociência paraense, né? Então, quando eles voltaram, como disse anteriormente, da sua formação no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na FRJ, no Instituto de Biofísica, né, fizeram mestrado, doutorado com o professor Carlos Chagas, filho, e o professor Fernando Melo. Quando eles retornaram de lá, eles começaram, então, eles iniciaram então, todo um processo de nucleação de neurociência aqui na região amazônica, principalmente aqui no, na universidade. Então, a partir desses três pilares, foi exatamente estruturado o nosso programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação de neurociência e biologia celular, que hoje representa o programa que garante a formação do neurocientista em nível de doutorado, é o único na região norte, né? Então, esses professores foram fundamentais exatamente para o estabelecimento da neurociência na região. Então, no Pará, eu posso dizer, se eu tivesse um marco, né, para a neurociência paraense, posso dizer que esses três representaram exatamente essa divisão de águas. E a partir daí você tem, no caso, várias gerações de neurocientistas sendo formados, no sendo que essa formação garantiu a nucleação de diversos grupos de pesquisas relacionadas à neurociência no Brasil inteiro, no Pará, principalmente.
Matheus, Sávio, querem acrescentar, até porque vocês estão chegando, né, nessa área, né, que já tem aí uma história. Como é que vocês se aproximaram dessa discussão aí, que é tão importante e tão atual para o mundo científico hoje?
Primeiramente, obrigado pelo convite. A neurociência sempre cativou muito a minha atenção, porque, como você comentou, é uma ciência que possui diversas áreas. Então, primeiramente, a neurociência foca em estudar o sistema nervoso, e você pode estudar o sistema nervoso em diferentes níveis, seja em um nível molecular, seja em um nível comportamental, ou seja em um nível anatômico e afim. Ainda no ensino médio, eu conheci o trabalho do professor Dr. Anderson Manoel Herculano, que hoje é o meu orientador na Universidade Federal do Pará, e conhecendo o trabalho do professor, eu comecei a me interessar mais pela área de neurociências. Então, quando eu entrei na universidade, eu já estava visando entrar nessa vertente das ciências biológicas.
Ok, é Sávio.
Eu acho que nesse aspecto de conhecer a neurociência no ensino médio, não é tão comum os casos como o Matheus, porque nós não temos tanto contato com a ciência assim, no ensino médio, muito menos com a neurociência. Uma das coisas que a gente observou quando foi visitar as escolas para divulgar a Unipíada era que quando a gente perguntava o que era neurociência para os alunos, ninguém sabia responder. A gente tinha que explicar o que era neurociência. Então, eu fui um desses casos que chegou muito zerado no ensino superior. Foi só aqui que eu fui ter contato. E, felizmente, é uma área que cresce muito aqui. Então, eu tive uma boa ascensão aqui com interesse em neurociência.
E agora eu queria que vocês explicassem um pouco esse foco de trabalho de vocês aí, né? Que é a criação de uma liga acadêmica. Para que serve, né, uma liga acadêmica? Como é que ela vai atuar para promover, para divulgar essa área de conhecimento? Como é que vocês tiveram também a ideia de formar esse tipo de grupo? Como é que surgiu isso?
A criação da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, ela veio como uma necessidade minha, do Sávio, de uma companheira nossa, Ana Beatriz Moraes, devido ao fato de o Instituto de Ciências Biológicas, ele possui ligas acadêmicas, que são, no caso, organizações estudantis que visam estudar um tema em específico e divulgar esse tema. Surgiu como uma necessidade para nós três porque nós percebemos que diversas áreas do Instituto possuíam esse grupo de estudantes com interesse em comum em um tema, mas a neurociência carecia disso. Talvez o de mais próximo que nós tínhamos era a Liga Acadêmica de Neurocirurgia, que era mais vinculada ao Instituto de Ciências da Saúde, muito mais voltada para os alunos de medicina. Mas você não tinha algo voltado para as pessoas que queriam focar na área de pesquisa em neurociências. Então, com uma iniciativa minha, do Sávio e da Ana, nós começamos a procurar todo tipo de documento que precisávamos para criar a Liga. E como filosofia, digamos assim, para a Liga Acadêmica de Neurociências, nós tínhamos justamente divulgar o que é neurociência, não só no ambiente acadêmico, mas também no ensino básico, no ensino médio, e também para o público em geral, que não fica concentrado aqui na universidade, para pessoas comuns, digamos assim, que
não leigos,
esse,
né?
Leigos, exatamente, que não tem esse contato diário com ciência e educação. Então, basicamente, essa foi a filosofia de criação da Liga. Foi criar uma organização de estudantes que tem interesse em neurociência e que queriam divulgar esse conhecimento para outras pessoas. Essa necessidade também surgiu porque nós observamos que a Universidade Federal do Pará hoje conta com pesquisadores renomados no país. O professor Anderson Manoel Herculano é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências. Nós também contamos com um representante discente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, que é o Valdo Lucas Luiz da Silva, além de outros pesquisadores tão renomados. E, bem, quando nós percebemos isso, nós vimos que havia uma lacuna nessa área, que é você tem um polo de conhecimento aqui na universidade, no entanto, isso está altamente concentrado entre os professores. Você não tem uma divulgação nem para a comunidade acadêmica, nem para as pessoas que estão fora dessa comunidade. Então a Liga, ela tentou preencher um pouco dessa lacuna de divulgação científica mesmo, divulgação das neurociências.
Tá certo. E professor?
Eu acho importante citar também que é uma coisa marcante, é que, por exemplo, o surgimento de uma Liga de Neurociência aqui na região amazônica, por exemplo, no estado do Pará, na nossa universidade, representa muito mais do que a criação da Liga per si, representa exatamente a evolução de um processo. Como eu falei para vocês, a neurociência ela é relativamente incipiente na região amazônica, né? No Pará. Então, o surgimento de uma Liga, ela representa exatamente o crescimento da neurociência. Como o Matheus bem falou, em um determinado momento, a neurociência era concentrada na mão dos pesquisadores que faziam neurociência. Então, só se falava de neurociência entre os grupos de pesquisadores que faziam neurociência. Hoje, a gente já tem uma abrangência maior e o surgimento de uma Liga representa exatamente isso. Então, mostra que aquela semente que foi plantada no início para a geração de um grupo de neurociência aqui na Universidade Federal do Pará começa a gerar certos frutos. Então, nós não temos somente ligas de neurociência aqui em Belém, nós temos ligas de neurociência em outras cidades do estado também. Então, tem a Liga de Neurociência, no caso, em Marabá, que foi formado lá na Unifesp. E essa liga também, ela foi criada a partir de um aluno de doutorado meu. Então, um aluno que eu formei no doutorado, ele passou, no caso, ganhou uma posição na universidade, na Unifesp, e a partir daí, nucleando, no caso, essa região do estado, ele também formou lá uma liga de neurociência, que é a Liga de Neurociência de Marabá. Então, isso mostra, o que eu quero dizer que, no caso, o surgimento de ligas de neurociência aqui na região mostra exatamente o crescimento, reflete o crescimento da neurociência, no caso, no nosso estado. Isso é uma coisa importante que tem que ser sempre citada. Então, o Matheus, por exemplo, eu fui de uma geração que me formei na Universidade Federal do Pará, fiz meu mestrado, meu doutorado na Universidade Federal do Pará, mas nunca consegui, por exemplo, como aluno, embora tenha sido representante discente no meu programa de pós-graduação, nunca conseguimos criar uma liga de neurociência. Então, isso para a gente é uma coisa diferenciada e marcante. Então, a gente espera que a liga ela seja, a partir da, no caso da ideologia do Matheus, que a liga ela se perpetue e, a partir daí, ela cresça cada vez mais, né?
É porque, com certeza, é super importante essa recepção, os outros estudantes receberem a ideia e embarcarem nessa ideia. Como é que foi esse processo? Vocês começaram nesse trio, vocês três, uma inquietação de vocês três, mas como é que vocês atuaram, de repente, para divulgar em outros grupos, em outras turmas? Como é que foi a recepção da ideia de uma liga de neurociências?
Nós três, nós que tivemos a vanguarda disso, somos alunos de biomedicina. Então, a maioria dos alunos que entraram na liga são de biomedicina. A partir do momento que nós conseguimos muitos alunos envolvidos no círculo da biomedicina, tanto no nosso ano quanto nos outros anos, nós procuramos divulgar para os outros cursos daqui da UFPA. E a gente teve um resultado muito bom, porque a gente obteve alunos de vários cursos. A gente tem alunos de psicologia, tem alunos de terapia ocupacional, de fisioterapia, nutrição, até mesmo alunos de letras entraram na nossa liga. Então, foi algo bem de divulgação mesmo e de multidisciplinaridade, que eram os nossos objetivos.
Essa questão da diversidade acadêmica foi um resultado muito interessante para a gente, porque refletiu que existe um desejo por parte das pessoas de aprenderem neurociência. Então, como sabe, citou, houve pessoas do curso de letras, que quando nós pensamos é um curso que não está tão ligado à neurociência.
É outra área de conhecimento.
Exatamente. E então, quando pessoas de diferentes cursos, com diferentes formações, vieram até nós demonstrando interesse em participar da Liga de Neurociências, foi realmente um reflexo de que há pessoas que estão interessadas em aprender essa área. Então foi muito, muito gratificante.
E como é que é? Vocês têm alguma seleção, algum requisito que vocês pedem para que o aluno, o mestrando, enfim, possa participar do grupo de vocês, da Liga?
Nós vamos abrir em breve as inscrições e a entrada na Liga é da seguinte forma. Nós recebemos um e-mail de inscrição das pessoas que têm interesse em participar e marcamos uma entrevista. A partir dessa entrevista, nós explicamos como funciona a Liga Acadêmica, todo o funcionamento da organização, o que nós fazemos, etc. E aí, nós damos espaço para essa pessoa conviver no nosso ambiente, participar das reuniões, talvez da organização de algum evento. E com a observação dessa pessoa, nós dizemos em breve que se ela vai participar ou não da Liga. Então, não é uma seleção única. Nós acompanhamos a primeira pessoa para ver se ela realmente tem interesse nisso.
Houve a sugestão de, por exemplo, fazer uma prova com os conhecimentos básicos em neurociências, mas nós decidimos manter esse modelo de quanto mais você participa, aí sim nós lhe convidamos para entrar na Liga, porque o objetivo da LANEC não é reunir pessoas que sabem neurociência, é reunir pessoas que têm interesse em aprender neurociência. Então, nas reuniões, nós mesmos tentamos discutir sobre diversos assuntos dessa área para ensinar uns aos outros diferentes tópicos.
Eu vou começar ainda um pouco mais com o Matheus e o Sábio, mas eu queria começar primeiro uma pergunta para o professor Anderson. A gente vê que aqui as ligas, elas partem muito desse protagonismo dos estudantes. Eles precisam ter essa proatividade, eles precisam desenvolver suas próprias habilidades e, de alguma forma, gerenciar todo esse processo. Mas onde é que entra o professor aí? Onde é que entra a supervisão? Como é que é o papel dos professores nas ligas acadêmicas, professor?
Para a criação de uma liga acadêmica, como o Matheus tinha dito, existem condições para que ela se estabeleça dentro de um instituto, por exemplo. Nosso instituto, uma liga, ela tem que ser registrada sob a chancela de um docente. No caso, eu sou o docente que chancela essa liga junto ao colegiado, no caso do meu instituto. Então, assim, uma liga acadêmica, ela de fato tem, no caso, representa um anseio dos estudantes, porque é uma coisa para os estudantes, de fato. Para não confundir exatamente com um evento científico, um congresso científico,
um grupo de pesquisa,
ou uma sociedade científica. Então, a Liga Acadêmica, ela tem uma característica bem peculiar, que é o fato exatamente disso que o Matheus está dizendo. É um ambiente onde se aprende sobre neurociência, se debate sobre neurociência e se divulga muito sobre neurociência. Isso no âmbito dos discentes. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu acho que a partir do momento que você tem uma iniciativa como essa e a neurociência começa, no caso, a ser inserida dentro desse contexto, você cria, além de expertises, novas expertises em neurociência, você cria novas lideranças, que é uma coisa muito importante. Nenhum tipo, por exemplo, de ciência consegue se manter se não houver, no caso, uma reciclagem. Então, acho que a Liga, ela representa exatamente um ponto importante, um período embrionário para que essa reciclagem ela seja efetiva. Então, e o professor que está, no caso, acompanhando tudo isso aí, ele atua mais ou menos como um orientador meio que à distância, que ele mais observa, no caso, como a liga está andando e discute junto com os alunos e não impõe, claro, discute as diretrizes ou orienta qual seria a melhor ação, discute sobre as melhores ações que a liga poderia ter para tentar agregar mais membros a essa liga e divulgar com maior eficiência a neurociência. Eu acho que, nesse caso, eu posso dizer que um professor, ele não é protagonista, e isso é uma coisa importante. Deixar o discente ser protagonista, num caso de uma iniciativa como essa, para mim, é uma coisa fundamental, porque eu acho que é assim que a gente começa a criar os líderes que a gente precisa para encabeçar a ciência paraense.
Certo, e como é que o Sávio e o Matheus observam justamente isso? É uma oportunidade, existem diversas oportunidades, na verdade, na universidade, que você pode desenvolver novas habilidades, novas competências, Tá aí a iniciação científica, a extensão universitária demonstram isso, e as ligas acadêmicas também estão demonstrando essa potencialidade de desenvolver o protagonismo dos estudantes, Como é que vocês têm observado essa experiência de desenvolver esses outros aspectos aí a partir da experiência acadêmica de vocês?
Uma das coisas que mais marcou a gente nesse início da liga foi organizar eventos. Foi uma coisa que nós nunca tínhamos pensado em fazer. Nós começamos justamente com a liga. Com a criação dela, nós partimos logo para a organização da Semana do Cérebro. Foram 5 dias de eventos aqui na UFPA e da Olimpíada Paraense. Então foi muito enriquecedor para a nossa experiência poder entrar em contato com outros professores, lidar com algumas situações que nós vimos à distância com pessoas mais experientes organizando. Para mim foi isso que marcou mais, esse protagonismo de estar à frente da coisa.
Matheus?
Pessoalmente, a experiência que mais me marcou foi essa mudança na perspectiva que eu tive em relação à questão, como o Sábio falou, de organização de eventos. Quando você participa de um evento, você não imagina que existe todo um preparo por trás daquilo, a todo um grupo coordenando aquela atividade. E justamente, a partir do momento que eu entrei em uma situação em que eu tive que organizar isso, eu tive que conversar. Quando eu falo eu me refiro a todo um grupo de pessoas. Eu tive que organizar onde seriam os eventos, quem seriam os professores, conversar com professores, pensar em atividades que possam ser interessantes para o público, porque você fazer algo que não vai chamar a atenção, ou então que as pessoas não vão entender por não ter uma expertise no tema, não é interessante, já que nós somos uma liga acadêmica voltada para a divulgação da neurociência. Então, essa experiência que eu tive no papel de organização de eventos foi algo completamente enriquecedor, que eu não teria, por exemplo, se eu ficasse só trilhando o caminho da graduação, digamos assim. Eu acho que é muito importante nós buscarmos coisas que são além, como você falou, iniciação científica, extensão universitária, estudos acadêmicas. Isso nos dá um repertório muito maior de desenvolvimento pessoal.
E, professor, eu acho que também vale para os alunos, assim, porque de alguma forma isso mexe com o que é a rotina, com o que vocês já estão habituados lá no curso de biomedicina ou nos cursos do ICB, nos cursos do ICS, né? De alguma forma vocês observam que essa liga ou outras que já vieram antes de vocês, de alguma forma acabam mexendo um pouco com o currículo, com as demandas, os alunos começam a pedir outras discussões dentro da sala de aula, novos projetos podem surgir a partir disso, enfim, como é que uma experiência que parte dos alunos pode também mexer na estrutura da faculdade, nos currículos, nos projetos de pesquisa, como é que vocês observam isso?
Olha, eu acho que o que é importante nisso aí é que, por exemplo, quando um estudante, ele faz parte, ingressa, no caso, numa liga acadêmica de neurociência, né, como essa, a gente imagina, por exemplo, que ele já tem uma ideia lá na frente que ele quer ser um neurocientista. Então, a priori, a gente imagina que ele ingressou para atuar na liga como divulgador da neurociência, então, parece que ele guarda consigo uma paixão pela neurociência e isso vai levá-lo, num caso, a ser um neurocientista, como um profissional neurocientista, como um cientista que trabalha com neurociência. Né? Então, para, por exemplo, esse discente trilhar esse caminho, ele tem geralmente como meta a chegar até a pós-graduação. Então, por exemplo, o Matheus e o Sávio, né, que são alunos da biomedicina, cuja formação, por exemplo, é acadêmica, é para atuar como biomédico, né, principalmente nas análises clínicas, hoje eles têm uma ideia de que eles querem fazer, por exemplo, mestrado e doutorado na área de neurociência, seja aqui ou seja em qualquer lugar do país. Então, a liga acadêmica, ela favorece um ambiente que vai facilitar a inserção desse indivíduo, no caso, num programa de pós-graduação de neurociência. Então, isso por si só já é um diferencial. Uma vez que a graduação, né, ela não tem um propósito, né, um objetivo, o princípio, no caso, o fim, no caso, não seria a formação de um neurocientista. Seria exatamente a formação de um profissional. Então, a liga, ela vem, no caso, auxiliar, né, vem com uma força em paralelo, que vai facilitar exatamente o ingresso desse indivíduo num programa de pós-graduação que ele deseja. Então, isso é uma coisa por si só importante. Então, acho que isso é uma coisa que merece destaque. E eu acho que isso é uma coisa que também só vai se perceber em médio e longo prazo. Né? A Liga, ela é bastante recente, ela é muito jovem, como aqueles que encabeçam. Mas o efeito prático que a Liga vai ter dentro, no universo acadêmico, no caso das faculdades, né, que formam o Instituto de Ciência Biológica ou de outras faculdades, né, como eles falaram, é uma coisa multidisciplinar, né? Então, isso só vai saber, num caso, a partir de um determinado tempo. Né? Então, precisa de um tempo para ver isso aí. Né? E qual que é a luta hoje? A luta hoje é manter exatamente esse entusiasmo e essa vontade nessas pessoas, nesses estudantes, de continuar firme com a Liga, para que, de fato, a gente possa ver exatamente qual vai ser a resultante dessa ação. Mas que, com certeza, é muito promissor. Isso é bem claro.
Matheus, sabe? Vocês acham que pode impactar algo de alguma forma nos currículos? Vocês já levam, por exemplo, para alguma disciplina, uma discussão mais específica? Assim, vocês conseguem mobilizar um pouco essas discussões dentro da sala de aula?
Assim, uma das discussões que nós tivemos logo no início, na fundação da Liga, foi relacionado a como nós, pessoas que acabam de entrar na graduação, nós viemos de um sistema de ensino que é muito estático, digamos assim. Você passa todo o seu ensino básico com uma rotina muito bem definida, em que você vai para a escola, você senta em uma cadeira e você escuta um professor ficar falando sobre um determinado assunto, e aí a sua função é decorar aquele assunto o máximo que você puder para que no final você possa fazer uma prova que vá permitir com que você ingresse na universidade. Então, esse modelo, ele é muito estático. Ele não favorece pessoas, por exemplo, que têm proatividade para fazer algo que vai além disso. Então, uma das filosofias, uma das ideias que nós temos com a Liga é justamente tirar essa estabilidade, digamos assim, que as pessoas têm de ficarem sempre paradas e ficarem só indo para a aula e tendo essa rotina bem definida. É sobre você saber como organizar um evento, é você saber se comunicar com outras pessoas, principalmente com professores, que são profissionais muito bem formados e que precisam de toda uma postura para entrar em contato com o professor. Essas características, elas vão muito além da graduação. São coisas que nós tentamos cultivar na Liga, entre os membros da Liga. Então, quando nós organizamos um evento, por exemplo, há todo um time por trás disso. Então, há pessoas que precisam resolver onde o evento será. Então, essas pessoas vão atrás de locais em potencial, vão reservar as salas, salas, há pessoas que vão preparar documentos para enviar aos professores, para fazer o convite para palestrarem. Então toda essa formação eu acredito que enriquece muito o aluno nesse sentido de formação pessoal mesmo. Você sair dessa estática que existe no estudante e se tornar mais proativo.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. No programa de hoje estamos conhecendo a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da UFPA, é a LANEC. Aqui no estúdio estou recebendo o professor Anderson Manuel Herculano, também os estudantes Sávio Lima Bastos e Matheus dos Santos Silva, que atuam aí também como fundadores e atuam aí na LANEC. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje está apresentando a LANEC, a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da UFPA. Aqui no estúdio eu estou recebendo o professor Anderson Herculano Silva. Ele é do Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular da UFPA, além de ser presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Também estou recebendo o Matheus dos Santos Silva, estudante do terceiro semestre do curso de Biomedicina, é fundador e presidente da LANEC, e ainda o Sávio Lima Bastos, que também é estudante do curso de Biomedicina e é diretor da Liga Acadêmica. A gente volta agora para a nossa conversa e, como eu apresentei no começo do bloco, né, do programa, na verdade, uma das ações assim, de mais impacto, vocês fizeram aí a Semana do Cérebro, né, e vocês fizeram também, organizaram a Olimpíada Paraense de Neurociências. Queria que vocês comentassem um pouco dessa experiência, né, que aí foi uma Olimpíada voltada para estudantes de ensino médio, que é o público que vocês atuam, né, um dos públicos, melhor dizendo, e que reuniu esse público aí da adolescência, que está, de repente, quase entrando na universidade, que, de repente, é uma boa oportunidade para conhecer neurociências, né? Como é que foi essa experiência de organizar a Olimpíada?
Primeiramente, a ideia de organizar uma Olimpíada Paraense de Neurociências surge de uma experiência muito pessoal, porque, como havia comentado anteriormente, eu conheci as neurociências ainda no ensino médio, eu conheci uma série de pesquisadores da Universidade Federal do Pará no ensino médio, dentre eles o professor Dr. Anderson Manuel Herculano, e naquele período tinha o interesse de fazer qualquer tipo de atividade que estivesse relacionado com essa área de conhecimento. E por meio de uma série de pesquisas eu descobri que existe uma Olimpíada Brasileira de Neurociências. No entanto, para você participar da Olimpíada Brasileira, o seu estado deveria possuir um comitê local que organizaria uma prova local, que seria como uma espécie de prova seletiva para você ir para essa Olimpíada Nacional. E acontece que o Pará, na época, não contava com um comitê. Poucos estados contavam, a concentração de comitês ficava no eixo sul-sudeste, estados do norte e nordeste quase não possuíam nenhum comitê, e devido a essa ausência de uma organização estadual, eu deixei a ideia de participar da Olimpíada de lado, e acabou que quando surgiu a ideia de criar a Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, me veio à mente essa questão da Olimpíada Brasileira de Neurociências e que nós poderíamos divulgar neurociência justamente indo ao ensino médio e divulgando a existência dessa Olimpíada. Então, uma das primeiras tarefas que nós fizemos foi fundar um comitê local. Nós fundamos o primeiro comitê aqui no estado do Pará capaz de realizar essa prova local de neurociências, que é a Olimpíada Paraense de Neurociências, e eu, Sávio, junto a vários outros membros da Liga, nós começamos aí as escolas de ensino médio para divulgar às pessoas, primeiramente, o que é neurociência, porque pelo fato de ser uma disciplina que não é ensinada no ensino médio, poucas pessoas de fato têm uma noção sobre o que é essa área. Então, divulgar o que é a neurociência e divulgar que eles podem participar de uma Olimpíada voltada para neurociências. Então, a ideia toda da Olimpíada era fazer essa prova com diversos temas relacionados à neurociência e trazer os alunos do ensino médio para a universidade, onde eles entrariam em contato com professores, com laboratórios, com o ambiente acadêmico em si. Nós daríamos aulas a esses estudantes sobre diversos tópicos de neurociência, ou seja, seria um papel de ensino de neurociências para pessoas do ensino médio que demonstravam interesse em aprender um pouco mais. Então, basicamente, essa foi a ideia por trás da Olimpíada, levar a neurociência para o ensino médio.
Tu sabe como é que foi essa experiência e o que marcou aí nessa experiência de organizar a Olimpíada?
Quando nós começamos a organizar a Olimpíada, ficou decidido entre a gente que o nosso principal objetivo não era concorrer para a Olimpíada Internacional ou levar as pessoas para a Olimpíada nacional era mais divulgar para o ensino médio. Nós visamos muitas escolas públicas, por exemplo, falamos com alunos de escolas públicas, de particulares também, e a gente viu a realidade de muita gente que não tinha noção do que era tanto a ciência quanto a neurociência. E a gente teve a oportunidade de chamar muitas pessoas que até nós entrarmos nas escolas não conheciam, muito menos tinham pisado no FPA, para levar elas para esse ambiente acadêmico. A gente enfatizou bem quando a gente visitou as escolas de sala em sala que a gente ia levar o pessoal para o laboratório, que as pessoas iam andar pelo FPA e conhecer a estrutura, que ensinaríamos, ajudaríamos ela em alguns temas que não são ensinados no ensino médio. Então foi uma atividade de extensão muito gratificante para a gente, porque a gente pôde observar a realidade que a gente tinha acabado de sair do ensino médio.
Professor, é isso que o Sávio falou, até importante, né? Porque a gente pensa a Olimpíada, a gente vai ser até o modelo do esporte, a gente pensar em competição, em destacar aquele que foi o melhor, né? Premiar os melhores. Mas aí vocês estão falando de outros objetivos, que é divulgar a ciência, de repente despertar o interesse de alunos, descobrir talentos, né? E tudo isso passa também por esse processo de Olimpíada, que não necessariamente ganhar uma medalha, um prêmio, né, professor? Isso tudo é importante, né? Divulgar a ciência, descobrir novos talentos, né? Enfim.
É porque a gente entende o seguinte, que, por exemplo, divulgar a neurociência, como o Matheus falou anteriormente, também, embora a neurociência seja presente em tudo aquilo que a gente faz, né? A neurociência, o nome por si só já gera um interesse, né? A neurociência é uma coisa já impactante. Mas, assim, eu acredito que uma Olimpíada, quando você propõe uma Olimpíada de neurociência, embora o objetivo principal não seja a competição, mas a competição se torna, sendo a perspectiva de você competir, se torna também um atrativo, né? Então, e competir para falar sobre o conhecimento daquilo que você gosta, aí a coisa fica mais atrativa ainda, né? Então, quando você tem uma perspectiva de tentar preparar para uma Olimpíada de Neurociência, eu acho que isso também é uma forma, né? Embora não o principal, mas como você falou, a palavra Olimpíada, aquela coisa da competição, também faz parte da forma de você divulgar isso aí. Por quê? Porque isso vai trazer atenção num caso de um determinado público. Então, isso é uma coisa importante. Obviamente, né, na filosofia da coisa, tudo isso, inclusive as diversas ações, como você falou, da Semana Nacional do Cérebro, como você falou no caso da Olimpíada, são formas que a Liga tem e que os neurocientistas têm de divulgar a neurociência, no caso, para o público leigo, né? Então, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da Semana Nacional do Cérebro, né? Que é o seguinte, a Semana Nacional do Cérebro, ela não é uma semana, não é um evento nacional, é um evento mundial. Então, a Semana Nacional do Cérebro é um período do ano onde, mundialmente, as sociedades científicas se organizam para falar sobre neurociência. Então, durante o mesmo período, nesse ano, foi no caso do mês de março, de 12 a 18 de março, houve, num caso, um evento mundial voltado para a divulgação da neurociência. Essa é a chamada Semana do Cérebro. Aqui nós chamamos de Semana Nacional do Cérebro, mas é um evento internacional. E eu, como presidente da SBNEC, né, eu fico, no caso, encarregado de ajudar na organização dessa semana. Então, como é que a SBNEC atua nisso aí, né? Como é que a Sociedade Brasileira de Neurociência atua nisso aí? É principalmente através da sua diretoria discente, né, que, como o Matheus falou, o nosso representante discente está aqui também, né? Nessa parceria, a gente tenta cadastrar os eventos da semana que acontece no Brasil inteiro. E hoje o Brasil, ele representa o país que ocupa o segundo lugar no número de atividades. Só perde para os Estados Unidos. Então, esse ano, por exemplo, nós conseguimos cadastrar em nível nacional mais de 180 atividades espalhadas por todas as regiões do país, né? Então, aqui não foi diferente. A Liga Acadêmica organizou a sua semana. Houve também uma organização dentro do programa de pós-graduação de Neurociência e Biologia Celular, um outro grupo de estudantes, que cadastraram suas atividades e tiveram uma ação, ou seja, dentro da universidade, ou seja, no caso, nas escolas de ensino fundamental e médio, tanto particulares quanto escolas públicas, principalmente as escolas públicas, né? Sempre com essa perspectiva de levar os conceitos e tentar deixar lá o entendimento do que é a neurociência e qual a sua importância, né, para exatamente a sobrevivência de um indivíduo, né, para a sua adaptação de um indivíduo, para o bem-estar do indivíduo. Então, houveram várias ações. Em Belém, eu te dei exemplo de duas, mas no Pará inteiro. Em Marabá ocorreu em Santarém. Ocorreu em Marituba, né? Falando aqui em Belém, mas que em Marituba ocorreu também. Então, assim, é uma coisa, como eu falei para você, é uma coisa que acontece em nível mundial de forma simultânea. Então, isso é importante dizer.
O professor ressaltou aí a questão da Semana do Cérebro, que é um evento mundial e tem repercussões aqui no Brasil e também aqui no Pará agora, isso é importante. Voltando um pouco para o aspecto da Liga, além da semana que vocês estiverem envolvidos, vocês também estão sempre promovendo encontros, né, discussões sobre temas diversos, porque a neurociências é a área em geral, né, e com certeza tem uma complexidade de temas que podem ser discutidos. Vocês já promoveram encontros sobre depressão, esquizofrenia, drogas, né? Como é que foram esses encontros e também como é que vocês pautam esses temas, de onde é que surge esse interesse, como é que vocês buscam promover essas discussões?
Primeiramente, a pauta de cada reunião é decidida pelos membros, então em cada reunião nós decidimos qual vai ser a pauta da reunião seguinte e cada tema deve estar relacionado às neurociências. Uma das vantagens que nós temos na LANEC é essa multidisciplinaridade, ou seja, nós temos pessoas de diversos cursos, medicina, enfermagem, nutrição, biomedicina, biologia. Então, o que nós tentamos fazer em cada reunião é fazer com que cada pessoa estude uma vertente do tema que esteja relacionada com o seu curso de graduação. E nas reuniões nós fazemos uma conversa, um bate-papo, em que cada um expressa o seu conhecimento relacionado à sua área. Então, se você é da nutrição, por exemplo, você vai falar sobre depressão, o que dentro do quadro de depressão pode estar relacionado à nutrição que eu, dentro da biomedicina, não veria, por exemplo. Na biomedicina nós temos um enfoque muito molecular dos eventos. A medicina tem um enfoque muito mais clínico. Então, assim, cada curso tem essas particularidades, esse enfoque que eles dão na hora de estudar alguma coisa. Então, as reuniões da Liga, elas focam justamente nisso, nessa multidisciplinaridade e sobre como cada membro pode ensinar o outro, oferecendo uma visão que o outro, pelo fato de estar em outro curso, não teria na sua graduação.
Isso é até interessante porque no mercado de trabalho, na verdade, é muito difícil o profissional atuar somente nessa área. Ele vai ter sempre que promover esse diálogo, ele vai ter que estar sempre em contato com outros profissionais de outras áreas do conhecimento. Na saúde, sim, com certeza é assim, né?
Sim, sim.
Então, isso é super valioso, com certeza, para a formação desses estudantes que estão aí fazendo parte da Liga Acadêmica. Queria saber de planos, de projetos, como é que vocês estão pensando aí? Com certeza vai ter aí uma nova edição da Olimpíada. O que mais vocês estão planejando aí para as futuras ações da Liga Acadêmica de Neurociências?
Além da Olimpíada e da Semana do Cérebro, que são eventos consolidados no cronograma da LANEC, nós queremos fazer eventos tanto aqui na universidade quanto em escolas e praças que estejam ligados à divulgação científica. Então, falando aqui na universidade, reunir neurocientistas aqui da UFPA para eles comentarem mais sobre a sua linha de pesquisa, porque é na fundação da Liga nós percebemos que as próprias pessoas da comunidade acadêmica, elas desconhecem o que é produzido aqui dentro. Então, você passa esse ciclo de 4 anos da graduação, você entra e sai da universidade sem saber o que o professor, no corredor, à sua esquerda, do local de aula onde você tinha, o que esse professor faz, o que ele pesquisa, quais são as linhas de interesse dele. Então, esses eventos visando a divulgação do que é produzido aqui na Amazônia são o nosso grande enfoque. É o que nós queremos fazer. Até porque, quando você pensa em cientista, por exemplo, você sempre pensa numa visão muito mais europeia de cientista, o cientista é o cara da Europa que fica pesquisando coisas que você não entende porque você está aqui na região amazônica e aqui você não faz ciência, quando essa não é a realidade. A realidade é, independente se você está na Europa, se você está aqui na Amazônia, você pode ser bem qualificado como um cientista, e aqui na Amazônia nós fazemos ciência sim, nós temos um grupo forte de ciência. Então, esse papel da divulgação científica é justamente para conscientizar as pessoas sobre o que é feito aqui no estado. Então, esse é o grande enfoque dos futuros eventos da LANEC.
Sabe? Uma das nossas ideias para divulgar no ensino superior é fazer eventos que fogem um pouco dessa parte molecular que o nosso curso enfoca, como o Matheus disse. O curso de biotecnologia, por exemplo, nós temos uma aluna do curso de lá e ela relatou pra gente que não é um curso que tenha muito espaço para neurociência. E acaba que quando a gente vê os eventos de neuro no ICB, ou então em eventos do ICS, a neurociência se foca ou para clínica médica ou para molecular. Essa ideia, então, seria levar essas pessoas de outros cursos com um contato para a neurociência através de eventos. Cursos, palestras, que visassem outros campos da neurociência.
Ok, despertado esse interesse aí, né, dos estudantes pelas neurociências, por toda a possibilidade de temas a ser estudado, um passo futuro é com certeza o programa de pós-graduação em neurociências, né, professor? Com certeza lá tem todas as potencialidades para formar novos pesquisadores no nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, professor? Com certeza é um caminho a seguir para muitos jovens que querem seguir nessa área, né?
É, porque assim, como eu tinha falado para você agora há pouco, eu até recentemente fui coordenador do programa de pós-graduação em neurociência e biologia celular. Eu fui coordenador desse programa. E aí, ao longo do, né, da minha trajetória, da minha gestão junto à coordenação do programa, você observa uma coisa que é nítida, que é exatamente nós temos hoje uma capacidade imensa, tremenda, de gerar produção científica. Mas nós não somos tão hábeis na comunicação científica, que é uma coisa bem diferente, né? Então, assim, a CAPES, né, os órgãos de fomento, no caso, nos cobram uma publicação científica. Mas, tão importante quanto isso, é exatamente a comunicação científica. Ou seja, a gente conseguir atravessar, transponir, no caso, a barreira que, no caso, impede que o leigo tenha acesso ao conhecimento que é gerado dentro da universidade. Então, a partir do momento que eu me tornei coordenador do programa de pós-graduação, uma das filosofias que eu adotei para a minha gestão foi exatamente criar uma linha de pesquisa dentro do programa chamada de neuroeducação. Então, nós criamos a neuroeducação, temos professores, no caso, que estão envolvidos diretamente com neuroeducação. É uma coisa bastante incipiente, mas que já está começando agora. E essa neuroeducação, ela trata exatamente disso. Qual a importância que a neurociência tem para o processo educacional, né, como ela pode contribuir para o incremento, para a melhoria, no caso, da educação no país, seja utilizando uma avaliação transnacional ou mesmo de observação. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E a Liga Acadêmica, ela vem exatamente somar a isso aí, né? Então, a gente espera que no futuro, né, esses jovens que estão aqui conversando com você cheguem, no caso, com, vamos dizer assim, um know-how para, quem sabe, se for de seu interesse, fazer neuroeducação. Tem um espaço para eles. Então, isso é uma coisa importante. E o programa de pós-graduação, ele vai ser fundamental para isso aí. Por quê? Porque ele exatamente é a ele que cabe exatamente o papel de formar o recurso humano que vai encabeçar isso e exponenciar a coisa toda dentro da nossa região. Então, é isso que a gente espera. E o programa de pós-graduação, ele é muito, vamos dizer assim, aberto a esse tipo de ideologia. Então, assim, isso é uma coisa que me orgulho muito de ter conseguido dentro do nosso programa. E, assim, a gente espera que esses jovens sigam esse caminho e ingressem nos programas de pós-graduação, seja aqui ou em qualquer parte do país, mas que retornem para a nossa região. Isso é uma coisa muito importante. O que nós temos observado também, que é um fenômeno, é que nós absorvemos fundamentalmente aquilo que nós criamos. Ou seja, o recurso humano que a gente forma, geralmente é esse recurso humano que está aqui. Eu sou fruto disso, né? Muitos outros colegas meus também passaram por isso. Todos foram oriundos, egressos do programa de Neurociência e Biologia Celular e hoje estão como docente aqui na universidade. Então, isso traz para a gente, no caso, uma responsabilidade enorme quando a gente observa esse fenômeno. Qual é? De formar bem. Por quê? Porque formando bem, né, a gente vai conseguir exatamente concentrar a massa crítica para gerar a dialética necessária para que a neurociência ela cresça na região. Hoje nós procuramos um espaço ainda, um espaço no caso. Por quê? Porque a neurociência, embora tenha começado algum tempo aqui no Norte, mas ela ainda é uma coisa que está ainda se consolidando. Então, assim, por exemplo, né, a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, a qual eu sou presidente, ela tem exatamente a minha idade. 40 anos, né? Foi uma coisa bem curiosa. Quando eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, eu estava fazendo aniversário praticamente junto com ela, no mesmo ano que ela. Isso para mim foi uma coisa importante, né? Por quê? Porque eu fui o segundo paraense, apenas, ou o segundo nortista a ocupar o topo, no caso, da sociedade. Até então tinha sido apenas um dos nossos fundadores, um dos fundadores da neurociência paraense, o professor Luiz Carlos Dimas Silveira. Então, assim, há espaço para crescimento, né? Existe um espaço, no caso, para que a neurociência se consolide na região norte do país. E eu acho que o programa de pós-graduação ele é fundamental para isso. Por quê? Porque é ele que vai garantir o recurso humano crítico necessário para que a coisa cresça.
Tá certo. Então, fica aí também essa possibilidade, né, para o futuro dos acadêmicos, sejam da biomedicina ou de outras áreas, de repente, seguir para uma carreira acadêmica no programa de pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular, mas antes, se quiser conhecer ainda mais sobre a Neurociências, tem como acompanhar as atividades, tem página no Facebook, tem como a gente saber as atividades que vocês estão promovendo.
Eu queria só fazer um adendo que é importante, é o seguinte, a Neurociência, um outro reflexo no caso desse crescimento da Neurociência aqui, é que nós não temos mais somente um programa. Nós temos um programa de Neurociência e Biologia Celular que está vinculado a um comitê da CAPES e temos um programa de Neurociência e Comportamento que está vinculado a outro comitê da CAPES. Então, hoje, em Belém do Pará, você tem, dentro da Universidade Federal do Pará, você tem a possibilidade de ingressar em dois programas de neurociência à sua escolha. O programa de Neurociência e Biologia Celular e o programa de Neurociências e Comportamento, que, no caso, é abrigado aqui no Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, né?
Tá certo, então, para quem quiser conhecer, acompanhe as atividades da Liga Acadêmica de Neurociências, Facebook, tem alguma outra forma de acompanhar, como é que é?
Nós temos uma página no Facebook, só pesquisar Liga de Neurociências e Comportamento da UFPA, onde a gente informa o pessoal das reuniões, dos eventos, dos futuros projetos. Nós colocamos, às vezes, posts dos temas da reunião, a gente discute no Facebook alguns temas que foram discutidos lá, para manter o pessoal ciente do que está acontecendo entre a gente, tanto o pessoal de dentro quanto o pessoal de fora.
E as reuniões da Liga, elas são abertas, então, como havia comentado anteriormente, para você ingressar na Liga, é necessário com que você participe das atividades que são promovidas pela Liga, para nós sabermos que você tem um real interesse em entrar na LANEC. Então, as reuniões são abertas, nós divulgamos no Facebook quando elas irão ocorrer e qual será o tema a ser discutido. E se você acompanhar o Facebook, você consegue participar de qualquer reunião promovida por nós.
Tá certo, então, Matheus, Sávio, professor Anderson também, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho e sucesso na LANEC, no programa de pós-graduação e com certeza há muita potencialidade para o crescimento da Neurociências aqui no Pará, na UFPA, na Amazônia, parabéns, muito obrigado.
Okay, obrigado.
Então agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados de hoje, o professor Anderson Herculano, também agradeço ao Matheus Silva e também ao Sávio Bastos. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.